Nome da pregação, o título é Seguro, segunda parte. Pensamos que ficar só na primeira e única parte semana passada, não foi possível. Vamos ver se ficamos na segunda parte apenas, se precisar, vamos para uma terceira parte. Vamos ver o que acontece. Mas estamos em 1 João, capítulo 5, versículo 13, como nosso texto base. 1 João 5 e 13, que diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Na primeira pregação, comentamos que a expressão estas coisas, escrevi estas coisas, aí perguntamos, que coisas? Que ele escreveu para dar certeza aos seus ouvintes de que eles tinham a vida eterna. A carta dele inteira, foi a nossa conclusão. E até comentamos que se alguém lê a epístola de Paulo e não se sentir seguro, de João, e não se sentir seguro quanto à vida eterna, é porque não entendeu. Uma vez que o propósito dele, ou um dos propósitos declarados do apóstolo, é que quem lesse terminasse a carta com a convicção de que tinha vida eterna, pelo menos dentro daquelas, se a pessoa cumpria ou preenchia aquelas características que ele citou aqui. Perguntamos qual foi a base que João nos deu para sabermos que temos a vida eterna. Que base ele nos deu? Como é que nós podemos checar se temos de fato a vida eterna? Comentamos ainda que, infelizmente, é largamente pregado num grande segmento do meio evangélico que, ao contrário do que está ensinado aqui, não podemos ter certeza de salvação, coisa nenhuma, que isso até arrogância, presunção, e que ninguém sabe, quando chegarmos no céu, é que vamos ver o resultado. E que a nossa salvação aqui depende do estado da nossa situação espiritual, das nossas obras, das nossas atitudes, e que absolutamente não temos a menor condição de saber exatamente, precisamente, se estamos salvos ou não, num dado ponto, numa dada circunstância. Cheguei a chamar este ensino de heresia, que de fato é, e grave, porque ele vai de encontro, ele vai contra um ensino claríssimo nas Escrituras, ensino esse que tem por base a própria eficácia da morte, e ressurreição e retorno ao céu do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver um pouco disto ainda hoje. Nós estávamos vendo quatro pontos, me propus a ver com vocês, quatro pontos para mostrar a base que nós temos para sabermos com certeza que temos a vida eterna. Desses quatro pontos, nós vimos o primeiro, na semana passada, que foi: somos filhos de Deus. Já exploramos bem esta afirmação, esta doutrina, como o primeiro ponto. Poderia ter sido o segundo ou terceiro, a ordem não altera. Mas somos filhos de Deus. E já expliquei por que este fato implica numa condição de absoluta certeza da nossa salvação. Não vou mais repetir. Vamos aos outros três pontos, se conseguirmos chegar lá. Segundo, João também nos fornece esse segundo ponto. Nós vamos ver quatro. Os dois primeiros dele próprio, os outros dois em outras partes da Bíblia. Mas o segundo ponto, então, que João nos explica, é que Deus nos deu o seu Espírito. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Observe como ele diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. A primeira vista, não parece muito claro ou clara a relação entre o fato de Deus nos ter dado o Espírito dele e nós podemos, então, ter certeza que nós temos a vida eterna. Mas observe Algumas considerações. O próprio Jesus Cristo deixou claro que o Espírito Santo nos seria dado de uma maneira permanente. Porque alguém poderia argumentar, não, tudo bem, de fato, hoje eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, e eu tenho toda a tranquilidade de dizer que tenho certeza que sou salvo, mas sei lá, eu posso cometer um pecado muito grave daqui para amanhã, e Deus me retira o Espírito Santo. Se o Espírito Santo era garantia da minha salvação, fiquei sem ela. Bom, aí eu faço as pazes com Deus, eu trato com ele o meu pecado, volto ao relacionamento sadio com Deus, e o Espírito Santo volta para mim de novo. E lá estou eu, gozando novamente da comunhão com Deus. E se eu partir naquela condição, vou para o céu. Mas, sei lá, posso cometer outro pecado grave, ou outros, e o Espírito Santo vai me ser retirado de novo. João capítulo 14, versículo 17. Essa parte aqui poderia ser muito explorada, que o Espírito Santo é o selo, a garantia da salvação de alguém. Ele mostra a autenticidade do Filho de Deus. Eu tenho falado isso aqui deste púlpito, inclusive. Eu não, nem vou tocar nisto agora, hoje. Estou abordando outros ângulos. Então, João 14, 17. Jesus falando agora. João 14 e 17. O Espírito da verdade. Vamos para o 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Observe-o para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece. Então, ele não é do mundo, o Espírito Santo não é enviado para ninguém do mundo, perdido. É uma exclusividade de quem não é mais do mundo, é óbvio. O mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não daria para o Senhor Jesus Cristo deixar mais claro a permanência do Espírito Santo em alguém, a partir do ponto em que ele, Espírito, é enviado para habitar naquele crente e sela aquela alma redimida por Cristo para a salvação. Então é um argumento fortíssimo, teológico, mas talvez um pouco complicado para alguns, que não viria na mente rapidamente, me argumente aí, por que você sabe que é salvo? Talvez não viesse, mas deveria vir. Eu sou filho de Deus, sou habitação do Espírito Santo, isso é prova de que eu sou salvo permanentemente, porque ele está comigo para sempre. Ou não é? Ficou alguma dúvida? Para sempre, ele habita convosco e estará em vós. Ele disse isso duas vezes no 16 e no 17. Aliás, um dos trabalhos do Espírito Santo no coração do crente é precisamente gerar convicção de que ele é salvo, filho de Deus. Quer ver? Romanos 8 e 17. Romanos 8 e 16, digo. Romanos 8 e 16. Esse versículo é importante, gente, e muito gostoso, muito reconfortante. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você está convencido de que você é filho de Deus, dentro do contexto da salvação, conforme a Bíblia explica, claro, então você pode ter certeza que quem lhe deu essa convicção foi o Espírito Santo. Não é que qualquer um diga assim, eu sou filho de Deus. Seja lá o que for isso, mas eu sou filho de Deus. E muitos acham que são o filho dos deuses, como antigamente se dizia. Pronto, então foi o Espírito Santo que o convenceu. Não, obviamente que não. Mas, enfatizo, dentro do contexto da salvação, como a Bíblia explica, ou seja, Cristo como Salvador, a necessidade do arrependimento, de uma entrega pela fé ao Senhor Jesus Cristo, dentro do que a Bíblia ensina, e você seguiu isto, você se enquadra nisso, não, eu me convenci de ser um pecador. Não, eu me arrependi profundamente dos meus pecados. Eu criei em Cristo. Criei totalmente. Eu sou dele. Eu disse, toma conta de mim, eu tenho certeza absoluta disto. Os caminhos bíblicos, eu sei. Ele é filho de Deus, veio aqui, morreu e tal. Sei, ressuscitou, creio nisso tudo. E tenho certeza que eu sou um filho de Deus. É isso que João, aqui, Paulo em Romanos 8, está dizendo. Se você, dentro desse contexto, tem convicção de que você é um filho de Deus, foi o Espírito Santo que colocou isso no seu coração. É algo que vem do alto. Por isso que tem gente que vai para a fogueira. Outros são enforcados, outros são cerrados ao meio, e outros perdoam inimigos de ter assassinado o próprio filho, e perdoam, porque tem uma convicção grande demais, acima de qualquer tipo de convicção que há nesta terra, de que é filho de Deus, que precisa obedecer aos padrões de Deus, tornou-se um salvo em Cristo, vai para o céu. Então ele aguenta tudo, suporta tudo, perde tudo, porque é uma convicção absolutamente férrea, cravada no coração, no espírito da pessoa. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. É algo de espírito para espírito, dentro de nós, acima do que nós podemos palpar e medir. Mas é extremamente forte. Basta uma rápida lida pela história da igreja cristã, e você vai ver pessoas absolutamente convencidas de que eram homens, filhos de Deus, mulheres. Você vai ver isto. Alguns tidos como loucos pelo mundo, não importa, mas eu sou filho de Deus. Convicção que vem muito, muito profundamente. Eu já li sobre mártires e tudo, e era interessante que alguns carrascos que iam acender a fogueira ou decapitar, alguns tinham pena. Estava ali como empregados do governo e tinham obrigação de fazer aquilo, mas alguns se compadeciam e diziam para o outro, só negue, diga que o imperador é Deus, só. E que Jesus, esse Jesus aí não é muita cor para você não, só. Só faltava implorar. O soldado, na hora, o carrasco, no último instante, diga, é uma frase da sua boca, você escapa a sua vida. Você vai ficar com sua mulher, com seus filhos, vai ser um homem normal na sociedade. Vamos lá! Não posso. E eu para a fogueira, ou eu para o que estava determinado. Ao receber o Espírito Santo, o crente é batizado no corpo de Cristo. Batizar é uma transliteração do grego, que significa mergulhar ou molhar completamente com o fluido. Então, nós somos submergidos no corpo de Cristo, quem recebeu o Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13, não vou ler a passagem, mas está lá. Também Paulo diz em Colossenses 2:12, que é unido com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Esse eu quero ler, quem recebeu o Espírito. Colossenses 2:12, é a passagem paralela, inclusive, parecida, não paralela, 1 Coríntios 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A passagem aqui não fala no Espírito Santo, mas o ensino é o mesmo em 1 Coríntios 12, que fala claramente que foi dado a beber de um só Espírito, recebeu o mesmo Espírito, e foi, é obra do Espírito Santo muito misteriosa para nós, nos identificar a tal modo com Cristo, que é como se nós tivéssemos morrido com Ele, sido sepultados com Ele e ressuscitado com Ele. É algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar, a habitação do Espírito Santo em nós. O fato de nós termos recebido o Espírito Santo, para chegar alguém e dizer, não posso ter certeza que sou salvo. Mas onde entra o Espírito Santo nisto? E o ministério dele em nós? Cadê? Foi para o espaço? Está muito bem amarrada esta doutrina. Então, aqui se tratam de coisas feitas de uma vez por todas. Mergulhado no corpo de Cristo. Morreu com Cristo. Ressuscitou com Cristo. São coisas que aconteceram. Coisas essas que são expressas pelo fato do Espírito Santo estar habitando na pessoa. Agora, como é que nós podemos hoje ser membro do corpo de Cristo, como lá tem 1 Coríntios 12, 13, e amanhã não sermos mais? Eu devia até ter lido a passagem, mas está lá dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Meu dedo hoje é do meu corpo. Aí ele me faz uma raiva e eu arranco. Amanhã eu colo de novo. Aí ele me faz outra raiva, daqui a 3 dias eu tiro de novo. Depois coloco de novo. Não é assim. Não é assim. Melhor das hipóteses, com a medicina que temos hoje, algum membro é amputado por algum motivo, bota de novo, pronto. Mas já é um, algo que na época nem existia isso, e que não é, isso não caracteriza absolutamente a ligação de um membro com o corpo. É uma coisa totalmente à parte, uma exceção. Mas o membro do seu corpo hoje está lá amanhã, está lá depois da manhã. E se ele for extirpado por alguma coisa, já é um problema grande. Deixou de ser do corpo. Como é que nós podemos ter morrido e ressuscitado com Cristo? Para amanhã morrermos espiritualmente de novo, deixando de ser salvo. Isso é morrer de novo, claro. Então, hoje, eu posso dizer que ressuscitei com Cristo. O Espírito Santo habitando em mim é prova disto. Amanhã, não sou mais. Então, voltou. Fere a mente. Fere todas essas metáforas que a Bíblia usa para explicar o quão profundo, o quão permanente, o quão forte, o quão significativo é a habitação do Espírito na vida de um crente. Agora, isso é doutrina, talvez um pouco árido, um pouco seca, mas é Bíblia. Não quer se dar ao trabalho de estudar isto, vai dizer tolice por aí. Tolice do tipo, eu posso perder a salvação se eu pecar de uma maneira muito grave, porque isso é tolice, para não dizer que é heresia, como já disse, e repito, é o que dá. O crente não se dá o trabalho de estudar doutrina, um pouco de teologia, ou muito, o que der para ele suportar e entender, mas teologia, Bíblia pura. Não é só dizer, eu aceito Jesus, deu dízimo e está tudo bem. Você é um cristão firme, totalmente verdadeiro, autêntico. Será? Será? Está entendendo o que fez? Está entendendo alguma coisa? Ou é emoção pura e quase nada de Bíblia e só muito oba-oba? Estude a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Há assuntos de fato mais áridos. Eu reconheço que esse da habitação do Espírito Santo, o fato de nós termos recebido ser uma prova de segurança, não é tão óbvio assim, nem muito fácil às vezes de compreender, mas só quer ler os livrinhos que falam de autoajuda, que Jesus ama todo mundo, tem que amar a todos, não explica nem que amor esse, vou tocar já nesse ponto inclusive, e só quer ver falar que melhorou seus problemas, isso, que não quer sofrer. E é isso, o evangelho é isso? Não, o evangelho não é isto. E contando coisas, que aconteceu, porque progrediu, melhorou. O evangelho não é isso. Não é isto. Agora vamos para mais dois princípios de que nós podemos saber que temos a vida eterna, agora dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e o outro dado por Paulo. Terceiro, então, que é de Cristo esse. Sabe outra base que você tem para dizer que sabe que é salvo? O poder de Cristo. Eu sou salvo, meu amigo. E eu tenho certeza disto, porque Cristo é muito poderoso. E o que tem a ver com a outra? Bíblia, João 10, 26 a 28. Passagem conhecidíssima. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e pouca gente as arrebatará da minha mão. Não é isso aí que tem aí? Não? Pouca gente não? Ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, uma afirmação com essa clareza só pode ter uma interpretação possível. Quem se tornou uma vez ovelha de Cristo passou a ser dele, Cristo, de uma maneira absolutamente irreversível. Por quê? Porque ele é ultrapoderoso, superpoderoso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem todo o poder do universo. E ele disse que vai proteger as suas ovelhas. Então é claro que essa salvação é absolutamente garantida. E me impressiona a autoridade desafiadora. Ele não apenas diz, ele poderia parar aqui na primeira parte do versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ponto. Mas ele entra com um desafio. Eu não sei se ele estava imaginando o diabo ou mesmo vendo na sua frente. E ninguém as arrebatará da minha mão. É quase como se ele dissesse, venha, se atreva, demônio, Satanás, poder maligno, venham me enfrentar e venham tentar arrancar alguém das minhas mãos. Venha tirar. Então isso aqui é um brado ousado, viril, poderoso, de desafio do próprio Jesus Cristo. Ninguém arranca uma ovelha minha da minha mão. E eu não sei como é que pode alguém assumiu um púlpito e dizer, cuidado, irmão, se for um pecado bem brabo, você perde essa salvação. É absolutamente contrário do que está sendo dito aqui. Na realidade, o que ocorre, sabe o que é? É Deus quem arranca as pessoas do reino do diabo. Jesus disse, as portas estabelecerei a minha igreja e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? Quem? A igreja. A igreja vai entrar no reino das trevas, vai entrar no reino do inferno e vai arrebentar as portas e vai arrancar ovelhas de Cristo que estão lá dentro escravizadas e vai tirá-las lá de dentro. É isso que a Bíblia ensina. Não é que a igreja vai resistir ao ataque do diabo, como alguns interpretam essa passagem. Não. Se bem que sabemos que a igreja é atacada, sabemos que o crente é atacado, mas não é isto que esta passagem, Mateus 16, 18, fala. Não fala de um ataque do diabo à igreja. É o contrário, fala que a igreja vai atacar o inferno e as portas do inferno não vão suportar este ataque, porque uma porta não é um instrumento de ataque. Claro, uma porta serve para quê? Para proteger. Atacar é uma espada, é um revólver, é uma lança, mas ele usa aqui uma porta que não tem nada a ver com ataque, é defesa, portão. Então está lá o inferno com seus altos portões, e vem a igreja de Cristo, arrebenta e arranca o que ele quer arrancar. Quer outra passagem muito relacionada com essa? Colossenses 1, 13 a 14, que eu gosto demais também. E lembra diretamente esta, Colossenses 1, 13 a 14. Espetáculo isso aqui. Ele, falando de Deus Pai, nos libertou do império das trevas. Quem nos libertou? O Pai nos libertou, nos tirou de lá, nos arrancou, está muito claro, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados e a passagem continua. Então é o contrário, não é que o diabo vai sair tirando pessoas que já estão ovelhas que já estão na mão de Cristo. Cristo é que vai tirar os seus eleitos que estão nas prisões, nos grilhões do diabo. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, e ele fala dessas duas coisas aqui, do poder de Cristo e da convicção de Paulo. Olhe bem, 2 Timóteo 1 e 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo. Segunda vez ele afirma segurança no que está dizendo. Eu sei que tenho crido e estou certo de que ele é o quê? Poderoso, poder de Cristo, para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito? Não sabemos. Alguns acham que é o galardão que nós temos lá com Cristo, e ele tem poder para guardar e nos retribuir na hora que ele achar por bem. Outros acham que é a própria vida eterna que está na mão de Cristo. Não importa. Seja lá como for, isto que ele chama o meu depósito, ou o meu tesouro, está guardado poderosamente nas mãos de Cristo. E eu sei disto. Estou convicto, absolutamente convicto disto. Ele está guardando, vamos preocupar com o quê? Mas dos passagens para irmos para o quarto ponto, a convicção de Paulo de que ele ia para o céu, 2 Timóteo 4, 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Não dá para ser mais claro. E Filipenses 1, 21, também, passagem famosa de Paulo, em que ele disse que ele estava todo complicado para saber se preferia ir logo para o céu ou ficar aqui. Ele não sabia nem como escolher isto. Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, depende. Se eu tiver feito um pecado grave bem antes de morrer, não sei não. Vou entrar no vermelho. Ou vou ficar zerado. É lucro, estou no azul. É lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e do outro, estou constrangido, estou confuso. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Olha a segurança dele. O que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Aí ele continua a passagem lá. Mas veja a tranquilidade com que ele fala. Vou para o céu, vou para o céu. Quarto ponto e último. Que nos autoriza a termos certeza de que somos filhos de Deus. Primeiro, não somos filhos de Deus, que nós podemos ter a certeza da salvação dia após dia. Primeiro, somos filhos de Deus. Segundo, Deus nos deu o seu Espírito. Terceiro, o poder de Cristo em nos segurar para Ele. Quarto, o amor de Deus em nós. Romanos 8, 31 a 39. Passagem longa, e obviamente eu não vou detalhar em cada versículo, mas a visão panorâmica desta passagem vem bem a calhar com o que nós estamos falando aqui. Romanos 8, 31 em diante diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O argumento aqui é o seguinte: nós estamos profundamente abarcados pelo amor de Deus. Somos alvo do amor de Deus em Cristo. Pronto. Só isso. Por isso, não tem que nos separe dele. Acabou. O argumento de Paulo é simples. Ele esticou, caracterizou de várias formas as impossibilidades de sermos separados de Deus. No fim, criatura nenhuma, incluindo, obviamente, o diabo, que é a criatura. Ninguém, nada e ninguém. Ele citou coisas impessoais, citou coisas pessoais, como criaturas, poderes. Nada disso vai nos separar. Ele não diz de Deus, observe. É do amor de Deus. Mas equivale a dizer assim, nada disso vai nos separar de Deus, porque esse Deus nos ama. Isso garante a nossa absoluta segurança dentro da esfera do poder dele. Pronto, ele nos ama. Então é um argumento simples. O terceiro foi o poder de Deus, o de Cristo. E aqui o quarto é o amor dele. Ele nos ama, é suficiente para que você se sinta absolutamente tranquilo e protegido. Agora, curioso é que lembramos de Satanás. Quando dizemos, todas as criaturas aqui estão incluídas, inclusive, claro, o próprio Satanás. Mas eu quero lembrar outra criatura também que não pode separar você do amor de Deus. Sabe quem? Você próprio. Você próprio. Às vezes você cisma de que pode perder a salvação. Você se enfraquece por algum motivo. Se deixa influenciar por esta heresia tão comum aí. Então acaba você próprio sendo um inimigo seu mesmo. Porque, na realidade, quem lhe segura não é o seu poder. Alguma maneira de nós avaliarmos se somos salvos ou não? Falando um pouquinho de prática e eu encerro. Alguma maneira de avaliar? Há várias, mas eu quero falar de dois testes práticos e agora a gente volta a João. O apóstolo João, na sua primeira carta. Então voltamos ao livro 1 João. Como é que você se checa? Tudo bem, pastor, o senhor está dizendo que sou eu, que estou falhando na minha fé e tal, então como é que eu posso fazer? Que tipo de avaliação segura, séria, posso fazer da minha salvação? Tem alguma? Tem. Duas, pelo menos aqui, que eu vou explorar um pouquinho. Primeira, a maneira como você pratica o pecado e reage ao pecado. Esta é uma prova grande, uma indicação fortíssima de salvação. 1 João 3, 8 e 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. João vai firme, né? Vai forte. Não vem com minhas palavras, não. Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Cristo, né? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Falei dessa divina semente na mensagem passada, não vou falar mais. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Dois grupos. Primeiro, qual é o primeiro grupo que João fala aqui? De pessoas. Quem? Bom, os que procedem do diabo, sendo bem agarrado ao texto. Os que procedem do diabo. Primeiro grupo. Segundo grupo, quem é? Os que são nascidos de Deus. Existem dois grupos na Terra. Não há o terceiro. Só dois. E esses dois grupos são caracterizados de várias maneiras, mas só tem dois. Nunca esqueça isso. O assunto aqui é alguém pecar de uma maneira corriqueira, como um modo natural de vida. Peca de uma maneira normal, acha agradável, e como às vezes eu tenho dito aqui, até se gaba do pecado. Claro que o crente ainda peca, o salvo. O que é nascido de Deus ainda peca, infelizmente. E peca muito. Muito mais do que nós gostaríamos. E de maneira variada. E de maneira repetida. Inegável. É fato. Você sabe disso por causa de você próprio. E eu sei disso por causa de mim próprio. Mas o crente sofre quando pega. Ele não está mais no seu estado natural quando ele peca. O que procede do diabo, o que é do mundo, está no seu estado natural. Ele peca achando que aquilo faz parte da sua natureza. Consciência dói um pouco, mas ele não sofre com aquilo, pelo menos de uma maneira profunda. Talvez sofra porque dá tristeza para a mulher quando ele adultera, e os filhos porque ele não dá valor à família e tal. Algum tipo de sofrimento. Mas o sofrimento interno de moer o coração, o que é do mundo, o que não é de Cristo, não sabe nem o que é isto. Esse pastor agora está falando grego para mim. Como é um sentimento, quando peca, um sentimento que moe o coração? É isso mesmo. É isso que João está dizendo aqui. É exatamente. O crente, o que é nascido de Deus, ele odeia o pecado. E ele odeia a si mesmo. Quando ele peca, ele fica com ódio dele próprio, porque pecou mais uma vez. E ele diz, o que é nascido de Deus não pode viver pecando, não, ele não consegue viver numa prática de pecado, uma prática rotineira, como era antes da sua conversão. Então, ele ainda peca, mas ele luta, ele briga contra o pecado, ele se entristece, e aquilo ali é um drama para ele. Se você peca, e isso não é um drama para você, cuidado. E agora eu não vou dizer, olha, de repente você perdeu a sua salvação, você tinha ontem e hoje não tem. Aí seria contra tudo que eu venho dizendo e que a Bíblia está dizendo. E você não precisa ser um Einstein para entender que, quando eu digo cuidado, significa você pode nunca ter sido salvo. Agora, isto é importante. Isto não é heresia. Dizer que alguém pode ter o jeitão de salvo, pode ter até uma ideia mental de que é salvo, pode ter se convertido, entre aspas, dentro de uma situação emocional muito forte, até de uma seriedade pessoal, mas que não passou da mente e nunca foi para o Espírito e nunca de fato se colocou diante de Cristo profundamente arrependido e pediu salvação a Ele. Que é bom o crente se avaliar. É bom. Não para se apavorar, não para entrar em pânico, mas não se iludir também é importante. Então o que João quer dizer aqui é isto. Se você peca da mesma... Vou dizer diferente. Se você reage ao pecado da maneira como você reagia antes, e a frequência com que era antes, você provavelmente continua ainda procedendo do diabo. Porque quem nasce de Deus não pode viver pecando. Então, vou passar para frente e deixo cada um aqui com algo muito sério para a sua cabeça pensar. Como é que você tem reagido ao pecado e tem se entregue à prática do pecado? Vamos para frente. Amor dentro do coração é outra forma de você se avaliar de maneira prática para saber se é um salvo. 1 João 3,14, mesmo capítulo, inclusive. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha o verbo saber, bem dentro do nosso contexto de saber e ter convicção. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não permanece, aquele que não ama, permanece na morte. Agora, esse é o tipo da passagem que dá vontade de não citar. Sabe por quê? Porque o amor é algo tão mal compreendido, tão mal explicado, tão modificado, tão deturpado, que quase não quer dizer nada isto aqui. Considerando que o amor é qualquer coisa, é alguém ser comprometido, ser bem largo com a pessoa que erra, vamos compreender, mas uma largueza que a sabedoria de Deus, com a falta da sabedoria de Deus, confunde com uma cumplicidade do erro, que muitos confundem isto com amor, simpatia, riso fácil, ingenuidade, não, fulano, deixa assim, deixa ele destruindo a igreja. Disciplinar, ser duro com ele. Não, deixa ele lá. É, deixa para ele destruir a igreja. Ingenuidade. Não, mas é amor. Não, um amor que prejudica desta forma é amor coisa nenhuma. Então aqui, para quem acha que ainda tem 5, 7 minutos de pregação, é impossível eu falar muito do amor de Deus. Livros e livros e livros falam disso, é complicado, mas deixe-me apenas notar uma coisa importante. Amor bíblico é querer e, dentro do possível, fazer o que está ao alcance para o bem do outro, à luz dos padrões de Deus. Então, não corrigir um filho, porque eu amo meu filho e não aguento ver o bichinho chorando, isso não é amor. Você está educando mal. Você não disciplinar alguém que, depois de ser advertido e conversado e tudo, mas vê que está no erro e não abre mão daquele caminho errado. Alguém tem que ser disciplinado da própria igreja. Isto, aos olhos de algum, não é amor. Mas aos olhos de Deus, é amor, porque é para o bem dele entender que está no pecado. E que precisa sair deste caminho. Então, o que parece amor não é, o que parece não ser é. Tem que ter cuidado quando se fala em amor. Então, se, mesmo de uma maneira imperfeita, que nós amamos de uma maneira imperfeita, claro, mas se alguém ama de fato as pessoas, dentro desta definição bíblica de amor, que inclui amar até o inimigo, aí João diz que nós podemos ter a ousadia, ou ele diz ousadamente, que nós podemos afirmar assim: sabemos que já passamos da morte para a vida. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos. Colocou aqui os irmãos. Não é achamos que passamos da morte para a vida. Não é temos a impressão, mas nós sabemos, nós temos certeza. Certeza de quê? De experiência passada. Que experiência? Passar da morte para a vida. Acabou, passou. É algo que aconteceu, irreversível. Isso é muito forte. Muito claro. Então, você tem amor no coração? Como a Bíblia define, estude bem o que é amor para responder esta pergunta. Por favor. Não se apresse a responder esta pergunta. Você tem amor no coração? Eu tenho. Tá bom. Você já estudou um bocado? Responda. Não tenho. De repente tem. Sei lá, olhe, examine o que é. Mas, se você então, de uma maneira madura, responsável, pode dizer assim, para você mesmo, para Deus, eu amo. Imperfeitamente, sim, o pecado ainda, infelizmente, ainda existe, acabei de comentar isto, é imperfeito, sem dúvida, e muito menos do que eu deveria e gostaria, sim, mas eu posso identificar o que eu tenho no meu coração, em relação às pessoas, eu posso identificar, sim, glória a Deus por isso, mas eu posso identificar como amor, de fato, amor cristão. Então você nasceu de novo, pronto. Porque quem não nasceu de novo não tem este amor dentro do coração. Por mais que ame o filhinho, ame os amigos, seja uma pessoa boa, caridosa. Mas não é só isto. Amar aos outros não é só dar para os pobres, distribuir sopa, porque assim o céu estaria cheio de espíritas. E se forem verdadeiramente espíritas, como a doutrina espírita ensina, não vai ter nenhum no céu, porque não creem no Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. É mais um espírito elevado e etc e tal, mas não é uma doutrina cristã. E são muito eficientes na arte de dar, de doar. E seitas doam milhões. Então lá vem a ingenuidade, dizer, ah, mas esse povo ama os semelhantes. Examine. Se você dá pão para uma pessoa e ensinar a doutrina do diabo para ele, isto é amor? Da Bíblia? Não, não é. Ah, mas o bom era a gente pregar o evangelho e dar o pão, eu concordo. Claro, mas uma coisa não elimina a outra, não confunda, não seja ingênuo. Saiba que é salvo, saiba, tenha certeza, morra. Literalmente como os mártires morreram, defendendo a sua salvação. Porque você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo habitando em você? Você está protegido pelo poder de Cristo? Está protegido pelo amor de Deus? E você pode checar a si próprio se é salvo? Primeiro, Como é que você reage à prática do pecado depois da salvação? Passou a reagir. Segundo, se você tem verdadeiro amor cristão dentro do seu coração. Então, quero terminar citando dois riscos dessa falsa doutrina da insegurança da salvação. Para o não crente, é um perigo, porque ele deixa de procurar a salvação, porque acha que salvação é uma emoção, é uma prática religiosa, é uma vontade muito forte. Então, se o amigo dele que é crente, hoje é filho de Deus, amanhã não é, depois é, depois não é, não, isso é muito fraco, isso é muito ligado com o que ele está sentindo, com o que ele está fazendo, não, não. Ele vai ser altamente desestimulado a buscar uma salvação eterna para o crente. Primeiro, intranquilidade. Medo de perder aquilo de que ele tanto gosta. Ele gosta. Sendo crente, ele gosta de ser salvo. Ele vibra com aquilo. Então, ele se apavora. Coitado, eu já vi pessoas angustiadas com medo de perderem a salvação. É uma pena. Há muitos anos, meu pai na fé, pastor Haroldo, eu falando com ele sobre alguém querido meu que estava com dúvidas se era salvo, se não era salvo, então ele disse, Mauro, quem é que está mais seguro? Alguém tranquilo, pendurado numa cordinha velha e podre. Ou alguém que está meio nervoso, duvidoso, mas pendurado numa corrente de aço. Claro, que está pendurado na corrente de aço. Nunca esqueça. O que garante a sua salvação não é a sua convicção. Pode ser novidade o que eu estou dizendo aqui. O que garante a sua salvação não é a sua convicção. Você pode estar profundamente deprimido no fundo de um poço. E naquele contexto você está muito desiludido, muito triste, até com Deus. Você está sem ânimo até de pensar em Deus. Pedir minha salvação. Não. Porque você é um filho de Deus, de fato, tornou-se filho de Deus por uma fé genuína, exercida sobre Cristo, você tornou-se o filho de Deus, e quem vai lhe segurar não é o seu poder, não é a sua convicção, não é a sua mente, não são os seus neurônios, não é a sua alegria, não é a sua euforia. O que vai lhe segurar é o poder de Deus e o amor de Deus, partindo do princípio de que você um dia exerceu fé e tornou-se um filho de Deus. Tornou-se filho de Deus, pronto, cerrou. Então, risco para o pobre do crente, que fica crendo nessas coisas, intranquilidade, ideia errada de salvação pela fé, mas perseverança pelas obras. Não é a perseverança, eu sou salvo pela fé, mas eu tenho que perseverar fazendo boas obras, ou não pecando. Não, 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 não. Você é salvo? É. Então, você vai perseverar pelo poder de Deus e pelo amor de Deus a você. Só isso. Agora, claro que isso não anula absolutamente a sua responsabilidade, que é outro assunto que eu não vou falar. A sua responsabilidade de ser o melhor filho possível de Deus. Ideia errada de comunhão, da busca de comunhão com Deus, é o último ponto. Ele busca a Deus para se agarrar à sua salvação. Ai, eu tenho que ler a Bíblia. Ih, se eu não ler a Bíblia, vai ficar perigoso aqui minha comunhão com Deus. Eu posso perder. O fio que me prende a Deus pode ser cortado, não posso perder um culto. E aí começa a pensar em termos de uma prática religiosa puramente para não perder aquilo que ele tanto gosta. Não tem nada a ver. A sua prática, vamos chamar religiosa, barra espiritual, deve ser uma busca gostosa, agradável de ter comunhão com Deus, de vir ao culto, de servir a Deus e tudo. Mas tomando como certo que a sua salvação está lá absolutamente garantida. Que Deus nos abençoe e nos convença de vez que, uma vez salvos em Cristo, somos eternamente filhos de Deus, habitação do Espírito Santo, guardados pelo poder de Cristo e guardados pelo amor de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude no que foi dito nessas duas pregações sobre a segurança daquele felizardo que é salvo em Cristo. E se alguém não é, que peça, seja humilde, não se agarre a suposições, a seitas, a tabus religiosos, mas abra o coração e se derrame diante de Cristo. E se arrependa de seus pecados, peça perdão, porque é assim que chega a salvação. em nome dele, Cristo, esse poderoso Salvador e amorosíssimo Salvador que nós temos, que nós pedimos e agradecemos. Amém.